Oi, gente, eu sou o ArchiCast número 281. Meu nome é Adilson e você passa anos na faculdade aprendendo a projetar com total liberdade, concreto armado e grandes vãos de vidro. E aí você abre o escritório, fecha o primeiro grande contrato comercial em um casarão do século XIX e se depara com um manual de tombamento estadual de mais de 100 páginas dizendo o que você não pode fazer. Projetar no patrimônio histórico não é só olhar para o passado, é viabilizar o futuro dessas edificações. No episódio de hoje, a gente vai discutir os bastidores dessa prática, como é a vida de quem vive entre dossiês, laudos de danos e o canteiro de obras de restauro. Como equilibrar a premissa de uma arquitetura contemporânea e inventiva com respeito rigoroso à memória. Para esse papo, a gente recebe dois amigos nossos aqui, que por acaso são profissionais que lidam com essas questões. Deixa eu apresentar primeiro a Milena Andreola. Ela é arquiteta urbanista, professora titular e coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Academia, em Juiz de Fora. Foi presidente da OCIP Permear, que é um programa de estudos e revitalização da memória arquitetônica e artística. Tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em patrimônio cultural, e foi presidente da OCIP Permear, atuando principalmente com projeto, acompanhamento de obras, elaboração de inventários, dossiês e laudos e de implementação e consultoria de políticas de preservação do patrimônio. Oi, Mila, tudo bom? Seja bem-vindo ao podcast de novo.
Ei, Adilson, depois de muito tempo, agradeço muito o convite de vocês. É sempre um prazer estar aqui para debater patrimônio.
Isso aí, a Mila deu spoiler. Está aqui também o Rafael Ribeiro. O Rafael é arquiteto urbanista, fundador da Porão Arquitetura. Atua na área de desenvolvimento de projetos comerciais e residenciais há 7 anos e tem em seu portfólio obras de restauração e requalificação de edificações tombadas. Oi, Rafinha, tudo bom? Como é que você está? Seja bem-vindo de novo ao ArchiCast.
Muito obrigado, Adilson. Saudações, ouvintes do ArchiCast. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite novamente e espero poder contribuir com as discussões aí de hoje.
Para conversar com os dois, estou com o Rafa. Fala, Rafa. Tudo bem? Como é que você está?
Tudo bem, tudo jóia. Obrigado, Mila, pela presença. Rafa, xará aí. Por participar também, a gente quando pensou nesse tema, pensamos diretamente em vocês, assim, porque vocês vivem os bastidores, né, tanto assim no ensino, nas obras, nos projetos, então acho que legal a gente bater um papo, assim, sobre as experiências de obras, experiências, né, da pesquisa, as experiências, né, do trabalho, inclusive, né, vinculado ao CIPES e tal, vai ser bem bacana, obrigado pela presença.
Isso aí, antes do papo, então, a gente vai para os e-mails, comentários, outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Fala, Rafa, como é que você tá?
Opa, beleza, e aí?
Tudo tranquilo, acabei de vir de São Paulo, a gente fez a Expo Lazer. Foi um evento muito desafiador pra gente e também muito legal. Foi uma experiência, assim, de gravar em um evento grande. É muito, muito proveitosa. A Dani foi excelente, inclusive eu vou mandar meu beijo pra Dani, que me ajudou muito lá e foi host também lá dos episódios. A Dani foi fundamental para a gente fazer as coisas por lá também. Agradecer também a Expo Lazer, né? Especialmente a Priscila. E, claro, também ao Paulo, do Construir Cash, que estava lá com toda a infraestrutura e também ajudou a gente lá na feira, fazendo conteúdo com a gente lá também. Então, agradecimento a todos aí que nos ajudaram. Daqui a 2 anos tem mais uma. E, cara, eu saí de lá, eu voltei de lá, na verdade, sabendo tudo sobre piscina, cara.
Bom, muito bom. Então, nesses 10 anos aí, testando novos formatos, novas formas de produzir conteúdo. Espero que vocês gostem, né? Em breve, os episódios vão sendo lançados e a gente vai podendo dar essas informações para vocês ao longo dos programas.
Isso aí. É um conteúdo que às vezes vai ser diferente, mas que eu acho que vai agregar muito a vocês também, né? Tudo que a gente faz aqui, a gente nunca deixa de falar com ninguém. Eu acho que, claro, que tem conteúdo de piscinas, mas tem conteúdo de espaço público também, espaço para criança. Enfim, a gente conversou com muita gente. Então, em breve, a gente vai soltando esses episódios para vocês.
Então, Adilson, como é que o pessoal faz para entrar em contato com a gente?
Bom, é só você entrar em contato por e-mail, pelo contato@arquicast.com. Você pode também entrar em contato pelas nossas redes sociais, Instagram. Tem também Facebook. Temos LinkedIn e nosso grupo no WhatsApp. Né, Rafa?
Isso aí, e o canal do YouTube, que você pode ser que você esteja vendo por aqui, né? Não deixe de nos seguir, dar um like no vídeo, né? Colocar o sininho para que vocês recebam as atualizações. E também esse grupo do WhatsApp, né? É, para você acessar, basta digitar, né? bit.ly/oficinadorkcast, certo, Adilson?
Isso aí, bit.ly/oficinadorkcast, tudo junto. A gente está esperando por vocês. O negócio que o Rafa falou, né, de você curtir, compartilhar, cara, isso é fundamental para gente. Como vocês sabem, né, em julho o pessoal tira férias também de conteúdo. Então, é a melhor ajuda que vocês podem fazer é dar a curtida. Eu acho que tem um negócio que chama Hypar também, o vídeo no YouTube. Enfim, se você está vendo pelo YouTube ou pelo Spotify, é, dá uma força para avaliar a gente, que é super importante para que a gente continue fazendo esse trabalho aqui.
Isso aí, se por acaso você voltou de férias e ainda não escutou o primeiro episódio do segundo semestre, né? Foi uma entrevista bem legal com o Tripitik. Então, se você por acaso chegou aqui, mas não escutou o primeiro episódio de agosto, volta lá e assiste, que tá bem legal.
É, tem vários episódios, assim, tem um episódio de comemoração dos nossos 10 anos, tem essa entrevista com o Tripitik. Tem o episódio de sustentabilidade, tem muita coisa. É, busca lá que vocês ainda não ouviram, porque a gente está cheio de conteúdo aqui nos nossos 6 anos.
Isso aí. E o episódio de hoje é um episódio que a gente já estava querendo fazer há algum tempo, né? Que era sobre projeto, patrimônio. Eu acho que vocês vão gostar, acho que vai ser bem legal. Vamos que vamos, né? Deixa o pessoal curtir o episódio de hoje.
Isso aí. Pessoal, então, bom episódio para vocês. A gente volta daqui a 15 dias de novo com muito mais, como diriam. Valeu, galera. Bom, eu acho que a primeira pergunta aqui é tentar colocar um contexto, né, de quem vive essa realidade de lidar com bens tombados. A gente sabe que bens tombados são elementos importantes para a cultura e para a história das cidades, mas quando a gente ouve o termo tombado, dá uma assustada em quem quer fazer alguma coisa, né, empreender e fazer alguma coisa em termos de construção civil. E aí eu queria saber como é que vocês trabalham para tentar desmistificar essa visão engessada, né, do que é o termo tombado.
Essa questão do tombamento, para início de conversa, eu creio que aqui no Brasil ela teve uma construção bastante complexa, né? Assim, desde o período em que ela foi definida, ali, década de 30, Estado Novo, como também a maneira como ela foi definida, né? Dentro ali dos birôs, dos escritórios institucionais, e envolvendo muito pouco a comunidade, as pessoas a quem esses patrimônios são relevantes. Então, a população, ela teve muito pouca participação nesse processo. Essa participação, ela vem acontecendo muito recentemente, principalmente a partir da Constituição de 88, né, que é a Constituição Democrática, que determina a implementação de conselhos e que fez com que os órgãos de preservação, tanto federais, estaduais e municipais, tivessem que se aproximar mais dessas comunidades. A gente vê um cuidado maior de envolvimento da população, das comunidades, com patrimônio imaterial. Mas ainda com patrimônio material, essa relação ainda é muito de embate. E isso é péssimo para a própria preservação, né? Porque você está lidando com proprietários, para quem não são explicadas corretamente as definições do que é tombamento, do que é direito, do que não é direito. E aí isso acaba causando um estranhamento, né, um contraponto. Então, esses proprietários, eles geralmente são contra o tombamento de seus imóveis, mesmo que eles não queiram fazer nenhuma modificação nestes imóveis. E eu acho que é muito pouco a falta de diálogo que existe entre instituição que define o tombamento e proprietário, principalmente pelo fato de que, se o bem é importante, o tombamento é compulsório.
Eu ia trazer justamente um caso, né, na prática, justamente do que você mencionou. Assim, foi até legal você começar para fazer essa reflexão, assim, trazer um pouco também a relação da população com tombamento e também o desenvolvimento, assim, dessa parte de tombamento em relação à história, né? Porque na prática, a reflexão na prática que eu tenho percebido do que você falou, é um primeiro estranhamento, assim, em relação ao tombamento, à edificação tombada, a investir em um edifício tombado. Então, a maioria das pessoas, principalmente quem vai investir nessa parte de gastronomia, da parte de comércio, né, investidores, tem uma certa resistência, assim, a trabalhar com edifícios tombados. É claro que isso está mudando, né, vem mudando. Tem pessoas também que já têm mais consciência nessa parte, né, no assunto. mas uma primeira resistência, assim, se falando de edifícios tombados, de tombamento, né? Ou o próprio proprietário não quer fazer alteração ali no imóvel, mas mesmo assim não quer que ele sofra um processo de tombamento, acho que muito pelo desconhecimento, assim, né? Então, uma relação sempre muito de embate, como uma coisa negativa e não como algo que pode trazer benefícios também, tanto para o imóvel quanto para o empreendimento que está lá. Então, eu sempre tento conversar, desmistificar, assim, esse processo. Já teve até, enquadrando bem no que a Mila falou, um caso de uma cliente que me procurou para reformar a casa dela, que ela não queria que a casa fosse tombada. E aí, conversando com ela, eu perguntei, mas por que você não quer que a casa seja tombada? Assim, você pretende demolir, fazer outra coisa? Ela falou, não, nossa, meu pai ficaria indignado comigo se isso acontecesse. Eu quero manter a casa assim, exatamente como ela está, respeitando a memória da minha família, eu quero que ela continue aqui, ninguém vai demolir, eu proibi meus filhos também. E aí eu fui conversando, falando, olha, então é melhor que o processo de tombamento aconteça e a gente consiga, além de registrar essa história, contar essa história, né, manter tudo isso que você preza, né, mas geralmente as pessoas veem esse processo como uma coisa negativa. E a gente precisa todos os dias tentar desmistificar isso, né, assim, em conversas.
Ouvindo o Rafa, eu vou só complementar, meninos, a minha resposta, porque, assim, também é fundamental a educação, né, tanto a educação patrimonial com a sociedade, mas também a educação dos arquitetos, né? Quando esses arquitetos fazem as disciplinas de patrimônio nas suas faculdades, elas são obrigatórias desde mais ou menos final da década de 90, anos 2000, que eles também compreendam, porque acontece da gente ter arquitetos que também lutam, acabam se posicionando contrários, não tem essa visão mais global da importância da valorização do imóvel a partir da história que ele tem, né? Porque, na verdade, o tombamento é isso, é uma valorização do imóvel a partir da história. Então, quando a gente tem arquitetos como o Rafinha, né, que defendem isso, que explicam isso corretamente, que compreendem o processo, nossa, aí é fenomenal. Confesso que eu fico, assim, extremamente orgulhosa e sinto que eu fiz um bom trabalho por ter sido a professora de patrimônio do Rafael.
Com certeza.
E por ele estar fazendo esse trabalho. Outra coisa são os próprios projetos desses arquitetos, porque são bons projetos e que mostram como que a gente pode inserir edifícios tombados no cotidiano da sociedade dentro das premissas da contemporaneidade.
É, acho que o cerne, agora, essa frase você edificou assim, resumiu tudo. Eu acredito que não existe, de fato, uma revitalização do patrimônio, uma requalificação, sem que ele seja inserido novamente no consciente coletivo, no dia a dia das pessoas. Isso é fundamental. E, a princípio, geralmente, quem vai abrir um negócio, um investidor, um comerciante, ele tem essa resistência de fazer alguma coisa num edifício tombado, num bem tombado, por acreditar que o projeto ele vai ficar amarrado, né? Ele vai ter limitações muito fortes, ele não vai conseguir fazer o que ele quer, assim. Mas, na verdade, com um bom projeto e com entendimento do que é o edifício, da história do edifício, é possível criar uma nova história, um novo capítulo para aquele lugar, para aquela edificação, sem desmerecer, sem apagar, né, conhecendo a história, tanto a história recente quanto a história mais antiga, né, daquele local. Então, acho que tudo isso passa também por um bom projeto, por uma boa pesquisa. Tem tudo a ver com isso que a Mila falou mesmo.
Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. A gente está falando aqui que patrimônio é extremamente importante, acho que a educação das pessoas envolvidas no processo, mas a gente sabe que sempre pode melhorar. E eu queria um pouco da opinião da prática do Rafinha, da prática da Mila, a respeito assim, de como é que a gente pode melhorar ainda mais em termos de legislação urbanística ou arquitetônica, lidar com o patrimônio. Porque, assim, por mais que a gente fale aqui, que é super importante, muitas vezes a lei também pode não ajudar nisso, né? Tanto nesse processo cultural, quanto na quantidade de coisas que você tem que obedecer. É claro que tem que obedecer, não estou falando que não tem. Mas, assim, a gente pode ter facilitadores em termos da própria lei para lidar com isso. Aí eu queria um pouco da opinião de vocês, como é que a gente pode melhorar esse processo em termos das leis ou do próprio processo nas prefeituras, enfim, o que vocês têm a opinar a respeito?
O próprio Rafa Arquicast pode corroborar aí o que eu vou falar da importância das políticas públicas, né, de urbanísticas mesmo. O Estatuto da Cidade, ele tem ferramentas que, se bem utilizadas, podem tratar das questões de preservação do patrimônio de uma forma muito menos traumática para a sociedade do que o tombamento, porque o tombamento individual, obviamente, ele vai se referir àquele bem e àquele proprietário. Mas quando a gente constrói uma política urbanística pautada ali num plano diretor que de fato estudou a cidade em todos os seus vieses e, a partir daí, define ferramentas, instrumentos ali, né, como zoneamento, taxas de ocupação de determinadas zonas, de proteção especial, seja ambiental, seja patrimonial, né? A partir daí, a gente está falando sobre a preservação da comunidade para a comunidade. Então, a gente está trabalhando num espectro bem mais amplo do que o direito individual de proprietário. O tombamento, ele é ainda uma ferramenta, um instrumento extremamente necessário, porém, a gente consegue diminuir esse estranhamento do tombamento, identificando, inclusive, a definição do que deve e o que não deve ser tombado, identificando essas áreas, esses limites ali de preservação especial.
Recentemente teve a definição aqui, falando da minha área de atuação aqui em Juiz de Fora, a definição do centro histórico, né? Eu acho que tudo isso, todas essas medidas são muito importantes para traçar, não só ali definir um conjunto histórico, mas traçar estratégias também para essas edificações. E aí eu acho que o Rafa pode também complementar essa discussão por estar mais próximo, né, dessa área da prefeitura, né, de ação assim, do município, mas pelo menos nesses últimos anos que eu tenho atuado mais em reformas de bens tombados, em requalificação de edifícios e de conjuntos históricos, eu tenho sentido assim, uma organização muito boa assim, dos órgãos municipais, sabe, de atenção com esses edifícios mesmo.
Eu nem estava preparado tanto para abordar essa dimensão, mas já que a gente tocou aqui no assunto, né? Eu acho que assim, a percepção das pessoas com relação à preservação, à manutenção desses elementos, a importância disso para a vida e tal, eu até acho que há uma boa conscientização. Mas aí quando a gente traz essa dimensão de fato da cidade, né, das disputas econômicas e tal, o grande ponto, assim, talvez seja assim, pode ser um resumo muito simplório, mas o grande ponto que parte do mercado, ou de incorporadores, empreendedores, observam como obstáculo, em relação a bens tombados ou em processo de tombamento, é que imediatamente aquela edificação ela não pode mais utilizar o tal do potencial construtivo que aquele terreno tem. Então, por exemplo, você tem um terreno lá que tem, por exemplo, pela legislação, potencial de construir 5 vezes a dimensão daquele terreno, na medida que você, entre aspas, né, bem entre aspas, né, congela aquela construção ali, há essa desconfiança ou sensação de perda, né?
De perda econômica mesmo, né? Assim.
Perda econômica, só que aí entra um pouco no que a Mila falou, né? O potencial construtivo não é um direito de propriedade. O potencial construtivo ele é uma autorização municipal. Então as pessoas confundem o que é a propriedade e o que é uma autorização municipal. Mas os instrumentos eles surgiram justamente para deixar que essa discussão aconteça, né? Então vou citar um exemplo só aqui para a gente não estender, né, nesse ponto, para a gente falar bem das experiências de vocês, que é o caso da transferência do direito de construir. Né, que é um instrumento de planejamento que você transfere potenciais construtivos, não só de bens tombados, mas de áreas de preservação e ou outras finalidades. Então você pega aquele potencial que, em tese, aquele terreno teria para construir, edificar, mas o tombamento, né, não permite esse acréscimo de área, então o proprietário ele pode pegar esse potencial e vender para interessados que apliquem isso em outras áreas, outra região. Só que esse é um instrumento muito complexo que depende que também ele seja visto não no sentido apenas da preservação do patrimônio histórico, mas também como um instrumento de gestão de uso e ocupação do solo, né? Então, um exemplo aqui que a gente conhece bem aqui da nossa cidade acabou que não virou tanto essa chave porque o município já autoriza um alto potencial em diversas áreas. Então, não há muito interesse. Por exemplo, em São Paulo já há muito interesse, inclusive esse potencial ele é vendido via leilão, né? Tipo assim, quem paga mais por esse via leilão? Porque você tem muitas restrições lá de, né, na época que o instrumento foi bem desenhado lá. Mas assim, fechando esse grande parênteses aí, eu acho que essa discussão inicial que a gente estava tendo, né, ela reside muito aí, né, nessa questão assim, até onde vai, né, a questão do patrimônio como um bem público, né? Os processos de tombamento, eles precisam levar em conta isso, e é uma discussão que diz respeito ao direito de propriedade, né? Então isso vai ser sempre uma seara interessante, ainda mais um país muito novo como o nosso. Essas discussões já estão muito superadas e avançadas, né? Em países da Europa e tal. E aqui, realmente, o Brasil é um desafio. A Mila trouxe aí essa questão. Mas aí eu queria aproveitar isso para aí já devolver um complemento, né? Como que vocês equilibram no dia a dia de vocês essa demanda, né? Por uma modernização da edificação, a necessidade de rentabilidade daquela propriedade e também a preservação, né? Considerando que a gente tem todos aqueles critérios rígidos, né? De autenticidade, reversibilidade, aqueles termos todos, né? Que envolvem o projeto. Aí queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês aí nesse desafio de buscar esse equilíbrio.
Adentrando, assim, já mais na área de projeto, eu comecei reformando algumas casas antigas que não eram tombadas, né? Foi meu primeiro contato, assim, profissional com essa área. Então, eu fiz um restaurante aqui no bairro, no Alto dos Passos, né, que é a Pepper Pizzaria, também uma casa bem nesse estilo antigo, assim, bem tradicional do bairro, com aquele jardim na frente, uma casa com uma lareira de pedra e tal. Então, sempre que a gente conversa sobre isso, né, eu fico lembrando dessa trajetória também. E apesar do edifício não ser tombado, existe essa importância também de preservar a história, de preservar o potencial que aquele lugar tem, sabe? O que vocês estão vendo é uma imagem de antes, né? De antes do projeto. Então, a nossa ideia, e essa já é após a intervenção, né? Então, assim, uma visualização do projeto que os proprietários também entenderam na hora seria trazer o que essa casa tem de potencial, de mais forte ali para oferecer, como experiência mesmo. E isso vai de encontro ao que eles precisavam, que era um ambiente acolhedor, que tivesse relação ali com essa parte de pizzaria, de vinícola, né? Então, a casa ela já tinha esse potencial, a gente só descascou as paredes para revelar assim, o material, trazer essa verdade dos materiais, né? Tanto da pedra quanto do tijolo, que já estavam lá. Então, eu acho que isso tem muito a ver também com trabalhar com o que já existe na edificação, com o que ela já apresenta como potencial. E só, assim, criar... A gente busca muito essa diretriz assim, nos projetos. A gente só parte para criar algo completamente novo quando o que já estava lá foi perdido, sabe? Foi completamente descaracterizado. Isso vale também para o Madame Gevar. Então, às vezes, realmente não tem como fazer assim, uma intervenção de forma a restaurar a imagem, sabe, antiga, do jeito que a casa era, e a gente acaba criando um falso histórico, né, que alguns teóricos, por exemplo, o John Ruskin, né, o Cesare Brandt, vai definir também como falseamento histórico. Então a gente busca fugir dessa ideia, sabe, de tentar replicar uma coisa que não é do nosso tempo. Então acho que o edifício precisa estar relacionado com a dinâmica da cidade, com a dinâmica do nosso tempo, ele precisa fazer parte do consciente coletivo, mas sempre de uma forma ali respeitando o potencial dele. Então, o Adilson está passando aí algumas experiências aqui do escritório, né, aqui do porão, tanto de edificações antigas, né, que não eram tombadas, como de edificações tombadas também, como é o caso do próprio Madame Gevar. Então, a gente tenta sempre, respondendo aí a pergunta do Rafa, né, já jogando para a Mila, assim, pelo menos é uma linha de trabalho aqui do escritório, entender essas potencialidades, entender o que é importante ali para as pessoas e para o edifício em relação à história. E no próprio caso do Madame Gevar, existiam áreas muito degradadas já, que haviam perdido essa ideia ali da edificação. Aí sim, nesse caso, a gente vai buscar trazer algo novo, contemporâneo, sabe? Um projeto também que tem essa relação desejável entre o moderno, entre o novo e o antigo, que isso seja bem fácil de reconhecer, sabe? Eu acho que isso é muito importante também.
Rafinha, rapidamente explica o que é. Porque a Pepper é uma pizzaria, Madame Gevar é um bar, não é isso?
Exatamente.
Explica rapidamente as situações dos imóveis. Você explicou um pouco da Pepper, eu acho que faltou falar um pouco do Madame Gevar, né? Que eu acho que é legal esse ponto de ser uma edificação que está no centro da cidade e é um centro hoje em Juiz de Fora que ainda tem residências, mas à noite também se esvazia. Eu acho que é um é um negócio legal de explicar.
E esse aspecto acontece em várias cidades, né, aqui do Brasil, em vários centros urbanos, em que o centro da cidade mesmo é esvaziado. Então, essa parte de relação de cultura, de música, de apresentações, ela vai muito para áreas periféricas, para bairros específicos da cidade, e o centro fica sem esse movimento na parte da noite. Então, o Madame Gevar é um edifício centenário aqui da cidade, já muito conhecido, assim, mais de 120 anos de história, desse casarão que fica ali na esquina da Marechal com a Getúlio Vargas, uma avenida movimentada na parte da manhã, na parte da tarde, mas à noite realmente acontece esse esvaziamento. E os proprietários já tinham essa visão, assim, de trazer esse movimento para o centro novamente, de você estar ali num conjunto de edificações antigas da cidade, sabe? Ter essa experiência como consumidor também. E aí isso vai de encontro tanto do ponto comercial quanto do ponto do patrimônio. E o Madame Gevar foi, assim, um projeto muito bacana de fazer, de trabalhar, porque os proprietários lá, além de bar e restaurante, o Madame Gevar também tem a proposta de ser um antiquário, de trazer móveis antigos, de negociar móveis antigos. Então, o projeto, a revitalização, né, a requalificação do casarão, tinha tudo a ver, assim, com a proposta também do empreendimento, né? Já tinha muito a ver com a proposta do empreendimento.
A minha linha de projeto é bem diferente da do Rafinha, né? Eu trabalho geralmente com edifícios públicos, componho equipes, né, para edifícios públicos ou trabalho como consultora, né, em algumas etapas de projeto. Então, assim, esse embate ali com o proprietário, né, essa questão ali do equilíbrio, do convencimento, eu acabo lidando menos com isso. Mas eu posso dizer que eu tive um cliente particular de um bem tombado aqui em Juiz de Fora e a conversa foi bastante complicada, né, entre o que ele queria e o que a gente poderia oferecer, né? E a gente chegou, sim, num equilíbrio, num entendimento de, olha, você precisa deste resultado, né? Ele queria, era um edifício em L, eles queriam construir um outro edifício no centro do terreno. Tudo bem, a gente conseguiu solicitar a demolição de alguns anexos espúrios que estavam ali no centro do terreno para a construção do novo edifício. E trabalhamos dentro das premissas da lei, do decreto de tombamento do bem. Projetamos o edifício central com uma conexão com o edifício antigo. E nesta proposta, olha, a gente vai demolir as paredes que você quiser, né? Porque o edifício era tombado em fachadas e volumetria, a gente vai demolir as paredes que você quiser, ok, a gente vai fazer o projeto, né, funcionalmente como você quer, mas aí você vai restaurar a fachada, né? E eu confesso que, assim, o combinado foi este, mas na hora da execução, diferente do que acredito que tenha acontecido com o Rafael, na hora da execução, o proprietário tirou a gente da jogada e executou da maneira como ele gostaria, né? Então, não fez exatamente o restauro da fachada, modificou algumas coisas no edifício interno ali, alterando as relações de tombamento que a gente tinha buscado preservar da melhor maneira possível. Então, assim, são objetivos de clientes diferentes, né? Muitas vezes a gente lida com isso. Essa dificuldade que a gente tem, que é que nem sempre a gente é contratado para projeto e acompanhamento de obra. Quem trabalha diretamente com patrimônio, às vezes acontece isso mesmo. A gente é contratado para o projeto é aprovado pelo Conselho de Patrimônio e depois a gente sai excluído do restante do processo para que o proprietário, entre aspas, tenha mais liberdade. Aí a gente precisa, obviamente, contar com a fiscalização de prefeitura e órgãos de patrimônio, enfim. Eu busco sempre, eu trabalho também com essas parcerias no sentido de consultorias. O Madame Gevar, eu dei uma consultoria informal, né, Rafa, a respeito ali da cobertura e a respeito de como proceder ali, o exame ali do processo de tombamento para conseguir atingir os objetivos que vocês tinham.
Conversamos bastante, né, sobre a parte da volumetria, do tombamento de volumetria ali do telhado, das possibilidades de como o telhado poderia ser alterado, né, já que a estrutura estava muito ruim lá, Realmente foi um papo muito legal, assim, que gerou a ideia do terraço também. Hoje lá, o restaurante, na parte superior, você tem um terraço ali que as pessoas podem ficar, né? Podem sentar ali, tomar drinks e tal. E isso envolve uma modificação da volumetria em si. E aí a gente conversou muito, eu e a Mila, e debatemos isso com alguns arquitetos da prefeitura também, para ver o que podia ser feito, porque existia um anexo espúrio nesse lugar. Né? Existia um anexo que foi feito sem consulta, sem regularização, e que feria assim, o tombamento, né, da edificação. Então a gente achou, porventura, melhor derrubar essa parte, e para não construir nada novo lá, a gente deixou vazio. Né? Assim, mas a Mila realmente auxiliou muito nessa parte, e eu acredito que essa discussão assim, é muito importante, sabe, entre arquitetos, entre profissionais de áreas diferentes também, não só da arquitetura, mas também da engenharia, né, da parte de tombamento, para verificar o que pode ser feito em relação a esses casos. É, lá a gente não podia usar essa parte do jeito que a casa foi encontrada, do jeito que a casa estava, não tinha como utilizar essa parte até para um próprio risco assim, do telhado, né, das telhas, madeira, a estrutura de madeira antiga. Então a gente conversou muito disso, né, na época, Mila, para tentar chegar a uma solução que fosse de acordo com as premissas patrimoniais e que também pudesse trazer algo novo para o imóvel, já que muito dessa parte ali tinha sido deteriorada. Assim.
A questão é que esses debates de patrimônio, eles não são lineares, né? Não é uma legislação que você lê e que você simplesmente segue. Você precisa entender como que é o processo, você precisa entender o que aconteceu ali, se houveram descaracterizações, para você poder trabalhar com aquele bem no momento presente, como o Brand dizia, né? Não dá simplesmente para ler uma legislação. Se você ler a legislação em si, você tem que manter a volumetria como ela tem que ser. Mas se você entende o processo como um todo e compreende o edifício em si, você consegue encontrar ali caminhos que, inclusive, livrem este edifício dos acréscimos espúrios que foram construídos ilegalmente, né, numa determinada fase da obra. É, então, por isso que é importante ter o entendimento do projeto como um todo, não simplificar a questão.
É por isso que o assunto do patrimônio assim, é tão complexo, né, nesse ponto, porque cada caso é um caso. Cada bem tombado, cada edificação, não existe uma norma, né, uma lei específica que você vai aplicar para todos os lugares. Então, existe sempre uma discussão em cima do que aquele lugar representa para as pessoas, o que é importante para a história daquele edifício, para que a gente consiga intervir de forma assertiva, assim. Por isso é tão complexo, né? Dois casos diferentes, assim, dois projetos diferentes em lugares diferentes, não tem o mesmo peso assim, de legislação, né? Por isso é tão difícil. Precisa ter realmente o que a Mila está destacando, essa análise crítica na hora de entender o patrimônio, né?
Eu queria até pegar o gancho dessa fala, né? Até porque os bens tombados, eles são, né? Existe um decreto de tombamento para eles. O decreto é a materialização, né, de toda a discussão que foi feita, né, para que se chegasse, e o decreto ele vai determinar questões que às vezes são, né, muito radicais em termos assim, do que você de fato pode ou não pode fazer. Mas aí, aproveitando essa questão, eu queria puxar um pouquinho para uma discussão mais assim do processo, né? Depois a gente poder entrar aqui nas imagens e poder falar um pouquinho das obras, né? Essa parte inicial, né, de diagnóstico, de análise da própria viabilidade da intervenção, ela é uma fase muito crítica e complexa, né? Porque, assim, geralmente é aquela parte inicial que o cliente talvez não entenda que é necessário que ele invista um recurso para isso, né, com pesquisa documental, né, vistoria, às vezes até mesmo, né, exames técnicos, né, nas construções e tal. Aí eu queria perguntar inicialmente pro Rafa, assim, como que é gerenciar um pouco essa margem de incerteza, né, que quando você lá celebra um contrato de projeto e tal, muitas vezes você ainda não começou essa pesquisa documental, né, e como é que essas surpresas, vocês vão gerenciando essas surpresas, assim, da investigação com o projeto, e como que isso, inclusive, impacta, né, no cronograma, na forma como, não só nas soluções, mas no próprio cronograma da intervenção, ainda mais se tratando aí dos exemplos que você trouxe, né, de projetos comerciais, que há uma certa necessidade, uma velocidade, né, de execução. Então, conta um pouquinho dessa experiência, assim, desse limbo que você fica ali, né, no momento que você celebra ali uma contratação e depois você precisa ir para a fase de investigação, diagnóstico. E também imaginando que esse trabalho de diagnóstico é um trabalho também que pode ser comercializado em separado, né? Um pouco do que a Mila falou a respeito dos laudos. Conta um pouquinho da experiência de vocês pra gente.
Eu busco sempre amarrar isso muito bem em contrato, tanto em relação aos prazos e também os impactos que as permissões ali de mudança ou não do edifício podem causar, assim. Então, tento conversar isso, explicar isso da forma mais clara possível para o cliente, que podem haver mudanças na obra em relação ao espaço, em relação a uma modificação que a gente gostaria de fazer em projeto, mas que no fim das contas não vai ser possível. Então, eu tento trazer isso tanto para o contrato quanto para a conversa aqui no escritório também, na hora de lidar assim, com as expectativas. E a mesma coisa funciona para o tempo. Eu tenho que explicar isso para o cliente, que é quando você vai começar um projeto de uma reforma, de intervenção em um bem tombado, a gente não consegue simplesmente começar desenhando nos programas, no computador, começar a fazer o projeto em si. Tem toda uma etapa antes de estudo, isso que a gente está batendo na tecla aqui, conversando com a Mila também, toda uma etapa de estudo desses decretos de tombamento, de entender por que essa edificação foi tombada, né? Quais os principais motivos ali, a história dessa edificação. Então, se ela é tombada só fachada ou fachada de volumetria, existe todo um estudo antes do projeto ser iniciado. Eu tento deixar isso muito claro e transparente para o cliente também, incluindo esse método, tanto no contrato quanto no entendimento assim, da equipe, de todo mundo que vai participar desse processo. Tanto nessa parte de estudo que acontece antes mesmo do projeto começar. Então, a gente vai analisar nos arquivos da prefeitura, nos arquivos que tem disponível aqui da cidade, daquela edificação, entender a história daquela edificação antes de fazer qualquer intervenção nela. Então, eu explico, olha, isso vai demorar um tempo, essa é uma primeira etapa do projeto, a gente tenta ser o mais claro possível em relação a isso, porque isso também vai economizar muito tempo lá na frente, né, e vai trazer uma qualidade para o empreendimento, uma qualidade para o projeto, para o resultado, né, disso. E o que o Rafa falou é muito interessante, assim, de como lidar com as surpresas assim, que uma edificação vai trazer, né? Quando você está falando de um casarão de mais de 100 anos, seja o Madame Geval, recentemente as Casas Gêmeas, por exemplo, existem limitações ali da edificação que quando a gente começa a mexer no projeto, elas não aparecem, né? A gente não conhece. Então, é feito também com outras equipes multidisciplinares, assim, equipes de engenharia, uma inspeção mesmo do edifício, às vezes até uma investigação ali de quebrar a parte das paredes, fazer uma análise assim, mais profunda para tentar entender como que é a estrutura, porque na maioria desses imóveis, pelo menos dos que eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na cidade, como que ele foi feito, como ele foi construído, se perdeu. Então, a gente não tem um arquivo ali, um projeto de construção, um projeto de estrutura bem elaborado. Então, é muito difícil saber quais paredes são estruturais, como que o edifício se sustenta. Então, a gente procura trabalhar em parceria também com outras empresas de engenharia que vão fazer ali inspeções, quebrar algumas paredes, né, descascar algumas paredes para a gente entender como que funciona a estrutura, como que funciona a parte hidrossanitária também da edificação. E, lógico, isso às vezes vai limitar o nosso processo. Muitas coisas, por exemplo, no Madame Geval tiveram que ser definidas ali no canteiro mesmo. A partir dessas inspeções, a gente entendendo, olha, essa parede pode ser derrubada, essa aqui não pode mexer tanto, né? Então, é claro que o projeto tem uma ideia ali geral de conectar esses ambientes, por exemplo, de conectar esses ambientes, de trazer uma permeabilidade para esse espaço, mas como a gente vai fazer isso, muitas vezes é definido só após essa primeira inspeção, sabe? Essa inspeção da estrutura, de entender a edificação como um todo, tanto da parte histórica quanto da parte estrutural mesmo, física. E isso é tudo deixado bem claro, assim, voltando para a pergunta do Rafa, isso é tudo deixado bem claro em contrato e conversado assim, com o cliente, porque às vezes a gente vai chegar lá, tem uma ideia, e isso não dá para fazer, né, por uma própria limitação ali, estrutural do edifício. E a gente busca outras ferramentas, outros meios no projeto para viabilizar uma ideia que não seja exatamente com aquele primeiro recurso arquitetônico, né, ou de solução que a gente pensou.
Mila, pegando um pouquinho essa dimensão que o Rafa falou, com a sua experiência assim, né, com inventário e também pensando um pouco mais em intervenções que são de restauro, né? Qual que é a importância de um bom diagnóstico, né, de um mapeamento preciso? Fala um pouquinho assim, dessa experiência sua ao longo aí da sua vida profissional de se ter um bom diagnóstico.
Sim, eu queria até complementar um pouco o que o Rafinha falou. Eu tive num evento com uma das autoras do projeto, aquele projeto em Santa Teresa, que é todo de vidro, gente. Como chama? Eu esqueci agora.
Parque das Ruínas.
Parque das Ruínas, isso. Parque das Ruínas. Eu tive num evento com ela. Ela explicou que ela não era da área de patrimônio, não era formada na área de patrimônio, que obviamente deu um medinho ali na hora de pegar uma ruína de um edifício importante para o bairro de Santa Teresa. O que ela fazia, né, era se sentar em frente ao edifício e esperar que ele falasse para ela o que ele queria dela, em termos de projeto. Eu achei aquilo tão interessante, assim, tão incrível no sentido da sensibilidade do arquiteto de entender quando é que ele de fato começa o projeto. Porque o Rafael, se vocês me virem sorrindo enquanto o Rafinha estiver falando, é porque ele falou alguma coisa que eu disse em sala de aula, e aí, assim, eu fico completamente entusiasmada, sabe? Aí que eu vejo que o meu trabalho está gerando bons frutos. O Rafa falou, né, que a primeira parte do projeto é fazer essa pesquisa, é fazer essas consultas, é entender o edifício e tal. E é isso aí, o projeto em patrimônio, ele não começa quando você coloca o lápis no papel ou quando você coloca o ponteiro do mouse lá na sua tela do seu programa de desenho, seja BIM ou seja CAD, seja o que for. Não é aí que o projeto começa, é quando você começa, de fato, como essa arquiteta falou, a olhar para o edifício e entender o que esse edifício quer de você. E aí, exatamente por isso, a gente precisa ter uma compreensão bastante ampla do edifício para começar a projetar. Também porque, quando a gente começa a obra, como o Rafinha bem falou, né, que quando você começa a obra, às vezes, uma coisa que você supôs que existia por trás daquela parede não é o que de fato existia, né? Então, a gente tem que ter o máximo de aprofundamento nesse edifício, tanto histórico quanto material, para que a gente faça um projeto que não tenha que mudar tanto assim na fase da obra. Vai mudar, tá? Vou até contar um caso aqui do Museu Mariano Procópio, que é bem interessante e que fez com que tivesse que surgir um novo projeto estrutural no final do restauro da Vila Ferreira Lage, que eu participei tanto como consultora, né, arquiteta fiscal pelo museu, quanto depois com esse projeto de restauro estrutural. A gente precisa de um diagnóstico que tanto abranja as questões históricas, principalmente das tecnologias construtivas. Então, por exemplo, se eu identifico que o prédio do Madame Gevar é um edifício eclético, uma inspiração neoclássica, né, que foi construído há mais de 100 anos. Quando eu defino ali, quando eu entendo de que época é aquele edifício, eu também vou buscar entender quais foram os materiais que foram utilizados ali. Eu sei que, por exemplo, não teve concreto armado, né? Então, a partir daí, eu já vou direcionando, inclusive, as minhas intervenções. Então, hoje, a gente trabalha, né? Eu trabalho principalmente com restauração, gente. Então, assim, é realmente um pouco diferente, né? Um pouco mais técnico. Mas a gente tem três fases distintas. A fase de análise e conhecimento do bem é uma fase que é definida por um método criado dentro do programa Monumenta, do Ministério da Cultura, Governo Federal e IBID, que fala em análise e conhecimento do bem, depois em diagnóstico de conservação e, por último, a questão mais intervencionista, né? A prática intervencionista, o que o arquiteto normalmente chama de projeto de fato, né? Todas essas três fases compõem o projeto. Eu preciso entender, por exemplo, que se esse edifício ele é de alvenaria autoportante, eu tenho que observar algumas determinações do diagnóstico, se ele tem uma infiltração, se ele tem algum problema no telhado, se ele tem uma fissura que é estrutural, né? Eu preciso entender de onde vieram esses danos e buscar resolver o que está causando dano, muito além de resolver o dano em si, né? É aquela coisa, sua parede aparece do dia para a noite com uma infiltração, você vai lá, descasca a pintura, emassa de novo, pinta de novo. Daí, a 2 meses, ela vai aparecer a infiltração de novo. Não, eu tenho que resolver a causa da infiltração. Então, isso é muito importante. A Vila Ferreira Lage, por exemplo, é um edifício que passa por processos de intervenção há décadas, né? E quando a gente chegou ali no museu, tinha diversos projetos referentes a diversas intervenções e alguns projetos, na verdade, referentes a esse imóvel. E a gente sempre compreendeu, e as empresas, né, as empresas contratadas para fazer esses projetos de restauro, sempre compreenderam essa estrutura, pela lógica que é uma estrutura autoportante de alvenaria. E é, tá? É isso mesmo. O que ninguém sabia é que nas paredes centrais, que formam o corredor interno da vila, e algumas paredes internas, tem uma estrutura de madeira, uma estrutura complementar de madeira. E aí ninguém, não tinha esse registro em lugar nenhum, ninguém sabia isso que o Rafa falou, não se tem ali o histórico daquela intervenção. E aí uma engenheira do IFAM, que é a Silvia Puccioni, ela sempre ficava, mas não entendo que fissura é essa, de onde veio essa fissura e tal. E foi sempre buscando entender ali o que estava causando aquele fissuramento, um determinado fissuramento estrutural que existia ali. E um dia, no meio da obra de restauro, ela chegou no canteiro e uma parte da parede estava aberta. E aí ela viu a estrutura de madeira. O que estava causando aquele fissuramento? O ataque dos insetos xilófagos, ou seja, dos cupins, naquela estrutura de madeira que ninguém sabia que existia. Então a gente partiu, a partir daí, para entender aonde essa estrutura de madeira existia, como ela existia e como que a gente poderia solucionar, porque o edifício já está... Ai, meu Deus. Já estava quase... Aí eu estou mostrando justamente isso. O edifício já estava quase todo restaurado, tá? Esse marco de porta que eu estou mostrando aí para vocês foi um dos locais que a gente escolheu para fazer essa inspeção. Aí eu entrei como arquiteta de projeto mesmo dessa fase, né? Não dá para enxergar, obviamente, aí, mas tinha, a gente fazia furos de metro em metro com uma broca bem fininha na linha dos marcos dessas portas, porque a gente sabia que provavelmente essas peças verticais de madeira estrutural, elas estavam passando por essas portas. Elas formavam tipo uma gaiola interna. E aí a gente foi furando onde a madeira oferecia resistência, ótimo, ela está em boa condição. Onde a furadeira entrava direto, era porque tinha problema de cupim, de insetos xilófagos ali. Então, essa madeira a gente teria que trocar. Por quê? Porque, primeiro, é um edifício que você não consegue simplesmente abrir ele inteiro. E, segundo, que já estava com boa parte do edifício restaurado. Então, a gente não tinha a mesma liberdade de abrir esses elementos. E aí, a gente foi onde a gente conseguia abrir sem danificar o que já estava restaurado. A gente abria, que era rodapé, era o rodapé apenas. E onde não dava para abrir, a gente ia com esse processo, que foi um processo que eu acredito que foi criado para aquela situação. O diagnóstico, ele é feito o máximo possível. Nesse caso, um diagnóstico apurado, mesmo com diagnóstico apurado, escapou essa questão. Ou seja, esses edifícios, eles são caixinhas de surpresa, né?
É, parabéns pro Rafa por ter achado essas fotos, né?
É, foi aqui parabéns, no... Rafa. Eu até levei susto.
Foi no laço aqui.
Muito legal os registros também, né? Muito bacana as fotos.
De repente, a gente mostra algumas coisas que, das fotos do Rafinha que eu acho legal também, que ele mostra, por exemplo, esse mesmo processo de abrir os vãos, a expor as alvenarias, como o Rafinha falou no início do papo, e assim as decisões junto com os clientes. Porque eu imagino, para o cliente também, algumas coisas são meio surpreendentes quando você, digamos assim, faz a decisão de colocar os tijolos de forma exposta, que nem estão tão bonitinhos assim, mas que vocês assumem de uma maneira muito interessante. Essa é outra casa, né?
Essa é outra casa, é. Na verdade, essa é conhecida popularmente como as casas gêmeas, né, ali no Granbury. São duas casas que ficam num bairro bem tradicional, residencial, assim, aqui em Juiz de Fora. E elas tiveram uma história já em que as duas eram separadas ali por um muro que cortava esse pátio no meio, né? E posteriormente elas foram integradas aí por esse espaço, por esse grande vão. Essa casa fez parte muito tempo do conjunto ali de uma escola, né, que funcionava nesse bairro residencial.
Eu estudei numa dessas casas.
Estudou em uma dessas casas? Ah, que legal, Mila, não sabia. Que bacana. Lá, inclusive, em uma das casas, essa à direita aí na foto, que está bem preservada ainda, é um museu de história dessa instituição de ensino. Então é muito bacana, dá para visitar lá, ver os utensílios antigos, né, como que a escola funcionava anos atrás, tem registro dos alunos, então é muito bacana assim, nesse sentido. O nosso projeto aqui, o nosso foco foi nessa casa, na imagem aí que está na parte da esquerda, que é uma casa que foi perdendo seus elementos com o tempo, ela ficou fechada, né, sem uso, e acredito que em algum momento ali, consultando os documentos, pesquisando, em algum momento relativamente recente da história, mexeram em uma das paredes sem consultar o arquiteto, sem consultar o engenheiro, sem fazer nenhum projeto. Então, começaram a modificar a fachada da edificação, né, na parte interna e também algumas paredes estruturais sem muito pudor, assim, sem muito critério. E ela começou a apresentar problemas estruturais, né? Problemas estruturais, problemas, riscos para a fachada. Então, ela foi toda travada ali de forma emergencial por fora, né? E aí a gente partiu, vocês conseguem ver nesse vídeo aí que são essas vigas enormes ali, né, metálicas, próximas da janela dessas esquadrias da fachada. Foi feito um travamento temporário até que isso pudesse ser resolvido. Só que com o tempo, essa casa ela perdeu tanto a estrutura de telhado quanto as esquadrias, e porque ela perdeu a estrutura de telhado, começou a chover lá dentro. Então, se perdeu também o piso, né? A parte do piso, o piso de madeira, aquele piso de tábua corrida bem característico dessas edificações. E é uma pena, né? A casa entrou num estado de ruína mesmo. E aí eu lembrei, quando os clientes me procuraram, né? No caso, eles ficaram somente com essa edificação, com essa casa, com a do lado não. Então, o nosso projeto se trata mesmo de uma intervenção, de uma reestruturação, né? Reestruturação e revitalização dessa casa, que está em estado de ruína. E eu lembrei muito do projeto que a Mila já havia citado aqui, do Parque das Ruínas. Eu fiz uma pesquisa assim, como tratar essa edificação que já se encontrava nesse estado. E a gente optou, então, por trabalhar com o projeto que entende ela como uma ruína mesmo. E os elementos que já estavam perdidos ali, tanto de telhado quanto de esquadrias, a decisão mais assertiva assim, na nossa visão foi trazer elementos novos, né? Porque voltar com esses elementos a um período anterior seria praticamente impossível, né? Voltar com as janelas, com o telhado, exatamente como era feito antes. E aí, para isso, a Adilson está passando ali, a gente elaborou junto com a equipe de engenharia uma estrutura que pudesse entrar por dentro da casa, liberar as fachadas, liberar ali a calçada, porque hoje essa estrutura que segura temporariamente a fachada, ela está obstruindo a calçada. Então, a nossa ideia foi jogar toda essa parte metálica, né, bem distinguível mesmo, assim, diferente da estrutura da edificação, para que fique bem claro o que é o contemporâneo, o que é o novo, o que é o antigo. A gente buscou também no projeto essa relação desejável assim, entre o antigo e o novo, e começou a fazer essa reestruturação com vigas e com essas treliças para segurar a casa, travar ela toda com estrutura metálica por dentro, liberar as fachadas e poder aí sim, passando para a parte comercial, né, a parte que interessa, aí assim ela estava quando a gente começou o projeto, tá vendo? Quando a gente pegou a primeira visita, né, essa primeira vistoria lá. Então o piso de madeira já tinha sido perdido, ela está sem a cobertura, né, sem telhado. Então a principal função aqui do projeto é reestabelecer esse potencial do bem, sabe? Trazer ele de volta para o dia a dia aí das pessoas com essas intervenções estruturais internas. E essa é uma imagem do projeto, né, que a gente trabalhou aqui, de como ficaria o entendimento desse conjunto. Porque as casas, elas funcionam, né, tanto as duas casas quanto esse pátio, como um conjunto histórico também. Então era muito importante trazer essa relação entre as duas construções, né? E aí a gente optou por deixar essa parte de baixo, que é ali o porão da casa, esse pavimento inferior, a gente optou por deixar no projeto essa área com o material aparente, com essas pedras, com esses tijolos aparentes na parte de baixo, para que as pessoas pudessem usar ali, entrar, entender essa edificação também em relação à estrutura, né? E é um pavimento que hoje ele é muito baixo, então ele não tem ali a altura necessária, não tinha, né, a altura necessária para que as pessoas pudessem utilizar esse pavimento, né? Então a gente subiu um pouquinho o piso, foi uma escolha do projeto subir um pouco o piso, né? Lá está em execução ainda essa parte, são fotos lá da obra, né, da limpeza que eles fizeram lá e do início dessa reestruturação. A gente optou por subir um pouco o piso dessa edificação para que essa parte de baixo da casa também fosse acessível, sabe, para a população, para o pessoal que vai utilizar esse novo empreendimento. Aí tem um esquema, esse é um esquema de demolição, né, de algumas modificações ali de partes da casa que a gente decidiu modificar nessa área do pátio, né, fazer algumas alterações. E esse é um projeto muito interessante, porque até então eu não tinha trabalhado ainda com edifício assim em ruína, né, nessa situação. Já tinha trabalhado com casas antigas, com patrimônio tombado, mas não com um edifício que estava tão deteriorado assim quanto esse. Eu acho que muito do que a gente fez lá, achei muito interessante o relato da Mila, foi mesmo ir para a obra, ir para o canteiro e ficar lá imaginando, cara, o que a gente pode fazer aqui, sabe? O que esse edifício está pedindo para a gente fazer? Essa seria uma foto do projeto, muito interessante, já pensando na reestruturação, na revitalização como um todo, e nessa diretriz de utilizar essa praça como uma área de convivência também. Então, a ideia é que vá para lá empreendimentos de cultura, de gastronomia. Então, a gente buscou integrar toda essa área assim, da praça, desse pátio, para que o pessoal pudesse ter a experiência ali do local, né, com as duas casas tombadas. E aí vocês estão vendo uma imagem interna já com piso de madeira retirado, que a gente vai levantar, né, suspender um pouco o nível desse pavimento principal da casa. E a gente tem algumas escoras temporárias ali do projeto de engenharia, né? Antes de entrar essa estrutura fundamental ali na parte de dentro. E aí essa já seria um resultado pretendido, assim, né? Dessa parte do interior da edificação.
Deve ser muito legal quando, por exemplo, chega um cliente pro Rafinha e fala assim, eu tenho uma casa centenária e você conhece ou visita ou passa ali em frente, nossa, vou ter a oportunidade de trabalhar com esse patrimônio, com essa joia aqui, ou com essa coisa do diamante não lapidado, que você vai lapidar. Deve ser um negócio muito legal também, essa sensação de receber um tipo de projeto, que é claro que a gente tem muito respeito, mas que você fala, nossa, que oportunidade, né? E às vezes a gente pensa, nossa, que empecilho, mas eu fico pensando, cara, que baita oportunidade de fazer um projeto desse, né? Imagino que o Rafinha deve pensar mais ou menos assim.
Particularmente, por exemplo, o edifício do Madame Gervais, as casas gêmeas também. Eu morei muitos anos no Gramber, então são dois edifícios que eu passava muito ali na porta, ficava olhando, imaginando, né? Como será que é lá dentro? O que será que tem? Como que tá? E tudo. No caso do Madame Gervais, foi um edifício que ficou fechado há muitos anos, muito tempo. Então, eu sempre tive essa curiosidade e agora, como arquiteto, poder trabalhar lá, poder intervir, nossa, sensacional, assim. A primeira vez que eu entrei nas casas gêmeas aí, mesmo nesse projeto agora que você está mostrando, mesmo ela em ruína ali, sem o telhado, com o piso bem deteriorado, é um impacto, assim, né, que você tem de uma coisa quase que ancestral ali. Você olha e fala, nossa, pô, que baita oportunidade, sabe? De fazer algo novo, de trazer esse edifício à vida novamente, mas colocando ali um pouquinho de contemporaneidade, sabe? De poder trazer uma coisa, um respiro ali para essa edificação. Isso é muito legal, muito recompensador, assim. Por mais que existam essas dificuldades que a gente está falando também, né, Mila? De todo o processo, tanto com o cliente quanto com as pesquisas, né? Mas é muito bacana poder trabalhar com uma edificação nessa importância, né? E no caso das casas gêmeas, muito importante para o bairro, para as pessoas, para esse consciente coletivo, assim, de entendimento mesmo da história. Isso é muito legal. E esse aspecto é algo que a gente pensa o tempo todo, né? Não só o que a edificação quer ali, o que a gente precisa fazer nela, mas como que as pessoas vão ver e vão participar disso também, sabe? Como que a população vai poder usar isso, né?
É, e puxar um último comentário para a Mila, assim, que Museu Mariano Procópio, acho que não precisa de apresentações, mas é importante dizer que é um dos mais importantes museus da história imperial do país, que foi um trabalho riquíssimo. Eu lembro até na época da faculdade, muita gente foi trabalhar num projeto do Rio, se eu não me engano, no mosteiro, né, Mila?
Convento de Santo Antônio, eu acho.
Convento de Santo Antônio, que a gente tinha muita oportunidade somente de sair daqui da cidade para trabalhar no Rio em obras com um restauro que envolve também uma teoria, uma questão prática, misturado com teoria. Ter essa experiência para passar para os alunos, por exemplo, eu acho que é um negócio que a gente tem, infelizmente, muito pouca oportunidade. Felizmente, a gente consegue trabalhar com esse tipo de trabalho, passar isso para as pessoas, não só a importância, mas ver como é que é isso na prática. Assim, deve ter sido uma experiência, e deve ser uma experiência enriquecedora, né, Mila?
É incrível, incrível. Eu tive oportunidade de trabalhar também em Congonhas, né, dentro do programa Monumenta, e aí você acompanhar de perto, por exemplo, a restauração das pinturas do mestre Ataíde nas capelas do santuário. Tinha dia que eu olhava ali e falava assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Assim, é maravilhoso demais, é uma história de séculos que eu estou olhando ali como que ela está sendo preservada, né? Assim, muitas vezes ladeiras inteiras, né? Participei do restauro de uma ladeira de Congonhas. Acompanhei esse restauro, restauro de igrejas e tal. E o Museu Mariano Procópio, por exemplo, que é, assim, ele é o coração de Juiz de Fora. Quando você fala em museu em Juiz de Fora, o pessoal já pensa direto no Mariano Procópio. E é conhecido nacional e internacionalmente, né? Então, ter essa oportunidade, acho que a primeira vez que eu entrei dentro do telhado das duas edificações, né, a primeira vez em uma, a segunda vez na outra, eu olhava aquilo, assim, eu falo para os meus alunos que eu gosto de dar uma esfregadinha, assim, na poeirinha dos séculos, sabe? Tomar, pegar um pouquinho daquela história. Parece anti-higiênico, mas não é não, gente, porque, enfim, depois a gente toma banho e resolve tudo. É importante, assim, e não só nesses grandes edifícios, mas, por exemplo, é a primeira vez que eu vejo o projeto das Casas Gêmeas, né? Quando eu vejo, assim, eu vi por anos essa casa em processo de arruinamento. Ela não chega a ser a ruína porque tem a irmã dela do lado. E elas são gêmeas mesmo. E eu vi, assim, dá pra gente perceber nas imagens do projeto, né, que vocês mantêm essa relação aí de fraternidade, vamos falar assim, entre as duas edificações. A gente reconhece elas como gêmeas dentro ali do que vocês encontraram no momento, né? Não é a feição mais antiga do edifício, mas é a feição que estava ali, que mostra que elas são gêmeas. E é muito interessante porque quando você abre o porão e permite que essa estrutura de pedra, de porão, fundação do pavimento e estrutura de pedra do pavimento seguinte, você permite essa amplitude de visão desse espaço, é incrível, porque assim, a outra tá como ela era. Ela não tem modificações internas, tá? Eu sei porque eu costumava levar os alunos lá também, fazia um percurso no Gramber e a gente entrava nesse museu do Gramber para poder ver como que é uma casa do século XIX por dentro, uma casa eclética por dentro. E aí você vê ela toda montadinha ali. E quando você olha a outra, você está vendo ela desconstruída, né? A materialidade da que a outra representa, né? Então eu acho que é um projeto muito especial por isso, que teve uma sensibilidade aí no olhar dos arquitetos também, que eu sei que você tem uma equipe também bem eficiente.
Ah, que legal, é. Muito bacana, assim, você ter percebido essa... Que foi realmente o que a gente quis trazer para o projeto, assim. Essa relação, manter a relação entre as duas casas, mas deixar bem evidente o que foi perdido nesse processo, respeitando a memória recente da casa também, né? A história recente que ela passou desse processo de arruinamento. E a gente tentar trazer ainda assim uma relação de volumetria, né, de espelhamento. As duas casas são espelhadas, então era importante para a gente ter a escada espelhada da mesma forma, ter o telhado com as mesmas inclinações e espelhado também da mesma forma, mas com materiais que você reconhece que são novos, né, com estruturas de aço, chapas metálicas. Então isso tudo foi uma pesquisa, assim, que a gente fez em como tratar esse edifício que já tinha perdido muito da sua essência ali, né? Assim.
É um projeto educativo, né? Porque mesmo que você visite o museu, a parte do porão, ela é parte de arquivo, tá? E as pessoas não têm acesso normalmente. Eu conseguia levar os alunos lá porque eu conversava ali com o museólogo, ele deixava porque era um estudante de arquitetura. Mas agora está abrindo para a sociedade ver como que é.
A intenção foi justamente essa. E pro, assim, aí voltando lá naquela primeira conversa, né, que a gente começou o cast, é interessantíssimo também para alguém que quer investir ali, que está propondo um empreendimento. Imagina você abrir, por exemplo, a gente ainda não sabe, né, o que vai ser, como que vai ser lá, mas imagina você ter ali uma estrutura de restaurante, de vinícola, de você poder estar em meio àquelas pedras ali, aquela ruína antiga, né, sentado numa mesa, pô, batendo papo, tomando um vinho. Então, isso também, esse bom projeto, né, essa boa prática assim, de patrimônio, vai de encontro também a uma possibilidade de empreendimento sensacional, sabe, de investimento lá. Então, os proprietários também tiveram uma visão muito bacana assim, da coisa também, sabe, desde o início para viabilizar esse pavimento. Muita gente do bairro Grande, ele sempre teve uma relação com essa casa, sempre visitou ali ou sempre esteve perto e nunca entrou também nesse pavimento inferior ali no porão da casa, né? Nunca teve oportunidade de ver como que é a fundação, como que era feita a estrutura. E trazer a população ali para essa área é muito legal, né? Muito válido assim, pro projeto. Foi uma coisa que a gente buscou trazer. Não só a relação entre as duas casas, mas também nesse pátio, assim, a permeabilidade entre esse pátio, a parte inferior da casa, sabe, a relação das duas gêmeas ali. Foi um projeto assim, muito legal de pensar, sabe, de participar. Assim.
É só um comentário. Vocês estão falando de Antônio Vinícola e tal, podia ser um bar nerd medieval, mas fica a dica aí.
Ó, legal, hein? Legal essa ideia aí.
Sim, sim.
A gente já teve um bar que chamava Barroco, que era ali.
Sério?
Ah, é?
Eu não era... Não é da nossa época, Rafa e Adilson, mas é um pouquinho antes. Chamava Barroco.
Bom, pessoal, vou puxar então a gente para o final do nosso papo, mas, claro, a gente não termina sem as nossas dicas de hoje. Vou puxar então Rafinha para dar a dica para a gente. Rafinha, tá com a sua dica aí para a gente?
Tô com a minha dica aqui. Eu pensei muito do que trazer assim dessa vez, né, sobre esse papo de patrimônio e tudo mais. Eu resolvi trazer dois livros que eu tenho lido, assim, consultado recentemente, que têm relação direta aí com o patrimônio, com alguns estudos também, quem tiver curiosidade. O primeiro é, vou ser bem regional dessa vez, tá? Dois livros sobre Juiz de Fora, tanto para quem conhece a cidade como para quem também não conhece, tem um pouco mais de curiosidade. É, a nossa cidade aqui ela é cortada, as principais ruas, né, do centro, as principais avenidas ali são cortadas por galerias, e eu gosto muito do estudo do Braida, do Frederico Braida, sobre as galerias, que é Passagens em Rede, que fala um pouco dessa relação da cidade com essa estrutura de galerias. Acho muito interessante também, traz um pouco desse estudo da história, do patrimônio. E tem Arquitetura Moderna em Juiz de Fora, que é esse livro que está aqui atrás, ó, que fala um pouco do impacto da arquitetura moderna na nossa cidade, assim, do Antônio Carlos Duarte, ó. Muito bacana a história de vários edifícios aqui da cidade, que muitas vezes a gente passa despercebido, assim, você está andando na rua e não vê, né, as joias que tem assim, por perto. E o livro é muito bacana porque ele vem contando o impacto dessas reformas, das edificações modernistas, né, como que isso chegou na cidade. Então, recomendo aí esses dois.
Excelente. Mila Andreola, dê a sua dica para a gente, por favor.
São dois livros também, mas inspirada pelo Rafinha, eu já vou fazer uma indicação de um livro que acabou de ser publicado em Juiz de Fora sobre o Cine Teatro Central, do José Alberto Pinho Neves. É um livro fantástico, com muitas informações sobre o teatro ao longo de toda a história dele. Ele é um teatro que tem uma importância, na verdade, nacional, né, onde aconteceram muitos festivais e tal, que foi restaurado, ele é tombado pelo IFAM, e também pela Prefeitura de Juiz de Fora, acho que pelo IEFA também, né? Nos três níveis aí. É um livro, sim, que me surpreendeu pela quantidade de informações do teatro. Um livro bem grossão. E foi publicado pela Lei de Incentivo à Cultura, o Murilão, né? Que é a Lei Murilo Mendes aqui de Juiz de Fora, que também é algo muito bacana. Nas duas indicações que eu tinha pensado anteriormente, eu trago um livro de um arquiteto brasileiro. É uma bíblia, né? Quase. que é o livro do Flávio Lemos Carzalad, que é um arquiteto da UFMG. Ele é presidente do ICOMOS BR, foi presidente do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Esse livro, A Pedra e o Tempo, Arquitetura como Patrimônio Cultural, ele é um livro bilíngue que foi lançado aí há alguns anos com base na tese de doutorado do Flávio Lemos Carzalad. Ele é um dos autores que eu mais indico, né, nas minhas disciplinas. E esse livro, ele trata principalmente da preservação do patrimônio a partir da fenomenologia. E aí, ele fala muito da contemporaneidade. Ele tem uma visão, assim, inclusive, de análise dos nossos teóricos, que é bem contundente ali, onde ele vai colocando as coisas nos seus devidos lugares. Fala da importância da manutenção das características desses nossos patrimônios materiais, deixa eu colocar aqui do lado que ele é pesado. Também fala da importância de se compreender os significados desses patrimônios, mas compreender que eles têm que ter um significado também na nossa época atual. E aí, por isso, ele precisa, né, essas relações, essas inter-relações, né, de afetividade, de cultura que esses edifícios exploraram no passado, elas têm que continuar presentes e ativas, cada vez mais ativas, para as sociedades do nosso tempo. E um dos autores que ele comenta é a minha segunda dica, que é esse livro aqui, Restauração, do Salvador Munhoz Vinhas, Teoria Contemporânea da Restauração. Esse livro acabou se tornando A Teoria Contemporânea de Restauração. O título, na verdade, é uma brincadeira que ele faz, ele explica isso na introdução do livro, com o livro Teoria da Restauração, do Brand, que ele fala que o Brand foi muito vaidoso em colocar o nome do livro dele de Teoria da Restauração. Então, que ele ia colocar Teoria Contemporânea da Restauração, mas que o que ele estava escrevendo não era uma teoria, porém, contrapunha muitas das coisas que o Brand falava. E acabou virando uma teoria, né? E ele fala justamente da importância da gente, sim, compreender os edifícios históricos a partir, né, da materialidade, das categorias artísticas em que ele se insere, da estética. Ok, Brand não estava errado em relação a isso. Mas que a gente precisa compreender esses edifícios também a partir dos seus valores simbólicos, né, a partir da sua relação com a sociedade naquele momento. E por isso a gente precisa ampliar o nosso olhar para a preservação desses edifícios. Traduzindo aqui, não compreendê-los apenas como bibelôs, e sim compreendê-los como edifícios que precisam continuar fazendo parte do nosso cotidiano. É isso, essas são minhas dicas.
Muito bom, obrigado, Mila. Rafa, sua dica para nós.
Bem, então puxando um pouco o comentário do Adilson sobre o uso lá da Casa Gêmea, né? Um uso de um Barnett. A minha dica vai ser aí uma dica de entretenimento, né? Para quem ficou refém e órfão de Game of Thrones. Eu relutei muito para começar a assistir a série, mas eu comecei a ver nessas férias, que é A Casa do Dragão, né? The House of the Dragon. E, cara, sensacional, assim, comecei a segunda temporada agora, primeira temporada, super produção. A série acontece aí mais ou menos 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones. E é muito bacana, muito legal, assim, retomar as discussões das famílias. Até um pouco mais simples do que era em Game of Thrones, né? Game of Thrones era tudo muito complexo, né? Mas muito legal, muito bacana. E é muito naquela pegada das séries, né? Pós-Breaking Bad, né? Não tem muito aquela coisa de quem é o vilão, quem é o herói, né? Essas nuances. Fica bem bacana na série, então fica aí a dica nerd. Casa do Dragão, vale a pena, né?
Excelente dica, Rafa. E tem uma relação assim, com a arquitetura, mostra várias edificações interessantíssimas, assim, de recriações, né? Como seria da época. É um mundo de fantasia, mas você tem vários castelos ali, várias partes de interior, assim, e paisagem, né? Muito interessante, muito interessante.
E eu fiquei buscando, pô, onde será que eles foram feitas algumas externas, né? Quais foram as obras que eles usaram como referência? Ainda não comecei minha busca, mas...
A gente tem um arquicast sobre Game of Thrones,
temos, né? Temos, bem lembrado, Mila, bem lembrado.
Olha, minha dica vai ser a seguinte. Eu não sei se vocês viram o filme Odisseia do Christopher Nolan. Eu tive a oportunidade de ver. Gostei bastante. E tem um canal que foi destrinchar as obras do Homero, que é a Ilíada, a Odisseia, né? E para explicar um pouco do enredo e outras coisas que envolvem a obra. E esse canal, que é o Estranha História, eu acho que eu já falei aqui também, dele já uma vez, mas tem um vídeo bem legal que, além desses vídeos que falam sobre Odisseia, enfim, que essa história é mitológica, ele fala também sobre história mesmo, né? E tem um vídeo bem legal que ele fala de esquemorfismo. E aí não só esquemorfismo, por exemplo, em caos, na arquitetura, em objetos. É bem interessante o que ele apresenta, assim, tem vários outros vídeos a respeito da história, que assim, fica, é um canal riquíssimo. Fica a dica aí minha para o episódio de hoje. Bom, deixa eu então finalizar o episódio. Infelizmente a gente tem que terminar, mas não antes sem agradecer aos participantes aqui. Mila, obrigado por mais uma vez abrilhantar aqui a gente com a sua presença. Obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço. Toda a oportunidade de falar sobre patrimônio, eu participo, eu gosto de participar, mas, assim, com vocês é melhor ainda, né? Porque, primeiro, que a gente fala bastante da nossa cidade, e segundo, porque estar entre amigos é muito confortável. Eu confesso para vocês que essas manifestações públicas, ainda mais que vão para a internet, a gente fica sempre meio assim, né? Mas, estando entre amigos, a gente fica sempre bem confortável, e foi muito bacana o papo, gente. Olha, aprendi muito.
Ah, que bom, a gente aprende mais ainda. Bom, Rafinha, obrigado também por mais uma vez participar aqui. Você é sempre prata da casa pra gente. Obrigado por mostrar os seus projetos aqui e contar um pouco da sua experiência.
Pô, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de participar aqui com vocês, Rafa, Adilson, Mila. É sempre muito bom bater papo assim, de arquitetura, principalmente de patrimônio, né? Que é um assunto que precisa, eu vejo ainda, muito ser discutido ainda. Tem tomado bastante meu tempo ultimamente, assim, né? Então foi um prazer estar aqui conversando com vocês. É sempre muito bom estar com a Mila também, que é a referência máxima, assim, para mim como profissional, como arquiteta nesse assunto. Então participar hoje foi realmente, com vocês, assim, foi especial, foi uma honra. Estava até um pouco mais nervoso que o normal, mas foi excelente, gente. Eu poderia bater papo aqui o dia inteiro de patrimônio com vocês, foi ótimo.
Rafa, episódio que a gente estava devendo falar de patrimônio aqui, a gente precisava falar mais, né?
Precisamos falar mais, e assim, obrigado Rafa e Mila por aceitarem fazer essa conversa, veio na correria, né? Assim, tudo muito corrido, né? Mas vamos lá, vamos gravar, e profissionais, pessoas incríveis, né? Então é muito bom ter vocês aqui falando para a nossa audiência, e a gente sempre aprende muito aqui nas conversas e tal, deixa o dia mais leve aí para a gente. Obrigado.
Bom, pessoal, então a gente fica por aqui. Voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. E até mais!